Capítulo 12. O começo das decepções com alguns colegas da polícia. Como nem tudo são flores, comecei também a ver o lado ruim das instituições policiais. Em um dos casos, estava me dirigindo da delegacia para a casa que havíamos alugado. A delegacia não tinha alojamento e o Estado não se preocupava em resolver nosso problema, como, por exemplo, reformar a delegacia. Vimos duas pessoas correndo, sendo que a que estava mais à frente tinha um revólver em punho. Estava acompanhado de um colega e prontamente sacamos as pistolas e gritamos palavras de ordem, mandando que eles levantassem as mãos e virassem para a parede. Conduzimos os suspeitos para a delegacia, a fim de que fosse lavrado um termo circunstanciado de ocorrência, que era o remédio jurídico para aquela infração na época. O que nos surpreendeu é que antes mesmo de entrarmos na delegacia, fomos abordados por um cabo da Polícia Militar, que chamaremos aqui de Firmino, que nos chamou em particular e, a princípio, pediu que não fizéssemos o procedimento legal. Recebendo veementemente a nossa negativa, ele propôs então que nós fizéssemos a troca da arma por outra, pois aquela arma havia sido vendida àquela pessoa por um policial militar e ainda estava registrado em nome do mesmo. Mais uma vez, negamos o pedido por questões éticas e jurídicas, o que não o deixou muito satisfeito. Assim, fiz o meu primeiro inimigo na polícia. Não demorou muito e o cabo Firmino tentou dar o troco. A delegacia estava em reforma, sem telhado e energia, e as celas estavam sem as grades. Nessa situação, havíamos transferido a delegacia para a casa que havíamos alugado. Todos da Polícia Militar sabiam que estávamos atendendo precariamente naquela casa, pois ao chegarmos para o plantão, cuidamos em informar isso a eles. Eram por volta das 20 horas do domingo, e eu havia ido até a porta da delegacia para ver se tudo estava tranquilo. Na praça fui informado então por um popular que havia tido uma tentativa de homicídio em uma churrascaria. Disse ainda que o acusado havia sido levado pela Polícia Militar e encaminhado para a cidade vizinha, onde funcionava o plantão nos finais de semana. Surpreso com a atitude dos policiais militares, pois como éramos a polícia judiciária, todas as ocorrências policiais eram apresentadas ao plantão, para que só assim nós, a Polícia Civil, conduzíssemos o preso para a delegacia regional que ficava na cidade vizinha. Liguei para o delegado titular da delegacia que trabalhava, que nos finais de semana viajava para o estado de Pernambuco. Informei o que havia ocorrido, com mais um detalhe: quem havia feito o procedimento era o cabo Firmino. Ele me encarregou de fazer os levantamentos preliminares, pois no dia seguinte chegaria à cidade para tomar as devidas providências. Comecei a levantar os fatos e confirmei realmente a versão da tentativa de homicídio, inclusive com fotografias de perfurações de bala dentro da churrascaria e na frente da casa da vítima. Desci então com outro colega para a frente de uma danceteria da cidade e, para nossa surpresa, encontrei o autor dos disparos totalmente embriagado, já arrumando outra confusão. Aquilo me deixou furioso. Já dava para ouvir os burburinhos da população dizendo coisas como: se fosse outro, prenderiam e jogavam a chave fora. E também: isso é que é polícia desmoralizada. Sem pensar, eu e o colega fomos em direção ao acusado, e ele nos recebeu com ironia, dizendo que já tinha prestado esclarecimentos à autoridade competente e já havia sido liberado. Como continuou a baderna, íamos prendê-lo, quando o irmão dele segurou com força e jogou-o dentro do veículo, retirando-o rapidamente do local. Aquilo me deixou muito intrigado, mas como no dia seguinte estaríamos de plantão na delegacia regional, preferi não ligar para não assustar o pessoal. Assim que acordamos, nos dirigimos para a delegacia regional, para o nosso plantão. Procuramos chegar cedo, a fim de encontrar todos da equipe plantonista anterior. Ao chegarmos à delegacia, encontramos um conhecido, o que facilitou a abordagem. Perguntei a ele, em tom irônico, se a pena para a tentativa de homicídio havia mudado. Perguntei a ele como alguém que havia tentado matar outro na cidade que eu estava de plantão tendo a polícia militar o trazido para aquela regional, estava solto na mesma noite, de volta à cidade, fazendo baderne e pouco caso da polícia, deixando com isso a população furiosa. Ele me respondeu então que o que havia chegado lá da cidade, que eu estava de plantão na noite anterior, era uma pessoa que estava com a arma dentro do veículo, o que caracterizava posse ilegal de arma, que na época era considerado um crime de baixo potencial ofensivo. Informei a ele o que havia ocorrido de fato, falando das fotos que havia tirado no local. Ele ficou perplexo e dirigiu-se ao gabinete do delegado, de onde saiu em seguida para chamar o cabo Firmino, que havia conduzido o preso até a delegacia. O cabo Firmino chegou e, depois de uma conversa a portas fechadas, foi embora. O delegado titular da delegacia que trabalhava havia acabado de chegar e passamos todas as informações que havíamos coletado. Ele então fez uma intimação com a finalidade de entregarmos ao autor da tentativa de homicídio para que se apresentasse ainda naquele dia na delegacia regional para que os fatos fossem apurados. Fomos até a fazenda do acusado e entregamos a intimação. Na hora marcada, ele compareceu à delegacia com um advogado e antes de entrar no gabinete do delegado, eu e o colega de plantão o chamamos à parte e informamos que já sabíamos de tudo. Dissemos a ele que, para não complicar mais ainda a sua situação, era melhor falar a verdade, porque com a sua colaboração, e como já não havia mais o flagrante, era o melhor a fazer. Quem é do ramo policial, geralmente já ouviu a expressão, a casa caiu. E foi isso que aconteceu. Ao entrar no gabinete do delegado, o cidadão em prantos narrou integralmente como as coisas aconteceram. Ele havia sido preso pela guarnição da Polícia Militar, comandada pelo cabo Firmino, e levado para a delegacia regional. E já no caminho, foi extorquido em R$800 para que a tentativa de homicídio fosse mudada para posse ilegal de arma. Ao chegar à cidade onde ficava a delegacia regional, eles perceberam que a arma estava com a numeração raspada, configurando a adulteração de arma de fogo, o que já não caberia mais o TCO, e sim um flagrante. Voltaram novamente para a cidade e trocaram a arma pela arma de um vigilante que estava perfeita. Retornaram para a delegacia regional e a tentativa de homicídio com posse ilegal de arma adulterada transformou-se em posse ilegal de arma de fogo. Com essas informações, o delegado instaurou um inquérito policial, fazendo o que era certo. Mandou cópia do depoimento do acusado para o comandante do batalhão, onde o cabo Firmino estava lotado. Acompanhando, foi um ofício onde pedia a remoção do referido cabo da lotação daquela cidade, pois já era o segundo caso em que ele tentava interferir no trabalho policial. Meses depois, fui chamado à corregedoria da Polícia Civil para depor em um processo administrativo, onde o cabo Firmino tentava se isentar de culpa, jogando a responsabilidade para o delegado que estava de plantão na regional. Afirmou ainda que não havia nos comunicado o fato por nós não estarmos na delegacia e, ao se dirigir à casa onde morávamos, havia nos encontrado bebendo com o som do carro ligado. Ora, o que aconteceu é que ele já havia tido uma experiência anterior onde tentou nos corromper e não aceitamos. Realmente, a viatura passou na esquina da casa, devagar. Então ele viu que éramos nós que estávamos de plantão e seus planos não dariam certo. Ele resolveu levar tudo adiante sozinho. Quanto ao delegado, o mesmo tinha um recibo assinado pelo cabo, onde constava a numeração da arma que estava no TCO, o que provava que a negociação se passara fora da delegacia.